Boa noite aos colegas, aos amigos que fazem o curso Ilustrações e Ensinamentos. Durante quase 40 minutos, nós conversamos sobre o evento que aconteceu no sábado, várias explicações extras, várias questões. E agora então vamos para a nossa aula de hoje. E na aula de hoje, assim como na oficina, pouco das 18 horas, mais uma obra que também será trabalhada na nossa imersão do dia 19, 20 e 21 de novembro. O nome dessa obra é Nuvens de Algodão, escrita em persa, Nuvens de Algodão, de Abbas Kiarostami. Sabe quem é o Abbas Kiarostami? Os senhores já conhecem. Num dos eventos recentes que nós fizemos sobre transversalidades, um dos filmes que nós utilizamos era dele. O filme é Onde é a Casa do Meu Amigo, lembra? Daquele gurizinho que o amiguinho dele na escola, ele sem querer pega o caderno do amigo e leva para casa, e chegando em casa ele fica muito aflito, fala para a mãe dele que precisa devolver o caderno para o amiguinho dele, que o professor é muito rigoroso, que no outro dia vai ser tomada a lição, e aí ele sai correndo pelas aldeiazinhas vizinhas. Nós usamos como ilustração aquela obra, né? E depois aquela obra foi escrita e dirigida pelo Abbas Kiarostami, que além de cineasta, roteirista, também é poeta, escritor. Tem outras obras publicadas além dessa Nuvens de Algodão. Publicação aqui no Brasil da editora de Belo Horizonte, editora Ainé, tradução do Pedro Fonseca, uma edição bilíngue, de um lado persa, de outro lado português, Nuvens de Algodão. Aqui no Brasil nós não temos, pelo menos muitos não conhecem, né? É tipo um hieroglifo, uma montagem esquemática na forma de haikus, né? Que é tão bonito na tradição oriental, muitos escrevem assim. Dificulta a tradução, no entanto, dada a clareza do poeta, dada o modo singelo como ele traduz os elementos, ficou bastante bonito. Agora, olhem, só de ver escrito em persa o desenho, que língua bonita, né? Tanto na sonoridade quanto no desenho da grafia. E eles mantiveram ao lado do nosso lindo idioma português. Muito bem, Nuvens de Algodão. Vamos começar essa obra por uma ilustração. Considerem que, diante dos avanços da neurociência, e esses dias a revista Veja até publicou uma novidade nesse sentido, não exatamente como eu vou colocar agora, mas provavelmente o futuro próximo vai chegar próximo a isso. Vamos supor que com os avanços da neurociência, apenas uma analogia e uma metáfora de introdução à obra. Eu convido um dos senhores e digo, olha, coloca por favor esse capacete todo cheio de circuitos, dados integrados, etc. Eu digo, coloque para vermos uma coisa. Quando você coloca o capacete, e eu coloco com você também, nós vemos algo. Nós vemos assim, uma linda estrada, toda verde. Do lado direito da estrada, muitas flores, parreirais de uva, parece flores da Cunha. Lindo. Você olha aquilo, a sua direita toda é assim. E aí você diz, nossa, professor, que bonito esse lugar. E eu concordo, digo, sim, que lindo. Está sentindo o aroma? Sim, flores, rosas. Eu digo, é, e que se mistura com o aroma das uvas, né, quando sopra a brisa para o nosso lado. E aí você diz, professor, e olha aqui à esquerda, O que tem aqui à esquerda? Na esquerda nós vemos uma cena que destoa de tudo isso. E aliás, que nós não sabemos nem entender o que está fazendo ali. À esquerda tem um grupo de jovens montando um pequeno paiol de madeira. Eles riem, eles brincam, um mexe com o outro e diz: ah, vai lá, pega as madeiras lá para mim, por favor, eu estou de escada aqui em cima, preciso que me alcance, aí o outro vai lá. Eles estão felizes, mas estão fazendo um paiol de madeira. E eu digo: é, aqui não era para ter parreiral de uva também? E você também não sabe responder. É, pois é, muito curioso. Quando a gente olha mais à frente de onde eles estão, eles subitamente desaparecem, aliás, casa, madeira, tudo. E nós ficamos assim: ué, será que está tudo certo? Que coisa, né? Mais adiante, quando a gente olha, tem uma professora com 15 alunos nas carteirinhas, ela com quadro, escrevendo. A professora é muito querida, muito querida. A gente nota que a interseção com os alunos é muito bonita. Só que eles estão ali no meio dos parreirais de uva. É como se abrisse uma pequena clareira para que ali tivesse as cadeirinhas, eles sentados nas carteiras, a professora ali no quadro, e eles estão aos 200 metros. Mas, e no entanto, ela sussurra e nós ouvimos tudo que ela está nos dizendo. E nós não entendemos nada, a gente fica: xiii, como entender isso tudo que está acontecendo? E aí eu digo para você: pois é, olhe para o céu para ver se dá para entender realmente. E o céu é uma coisa, uma cena incrível. Até a metade do céu nós temos um pôr do sol lindíssimo, parece outono. E do outro metade já é noite estrelada, muitas estrelas. Alguns riscos coloridos de alguns cometinhas passando, lindo, lindo. E de tal maneira que não gera um contraste muito grande. Parece que naturalmente uma parte já escureceu, outra não. E nós não entendemos nada do que está se passando. Sabem o que eu acabei de descrever para vocês? A arquitetura, podem anotar isso, a arquitetura fisiológica de uma alma humana. Arquitetura fisiológica de uma alma humana. Olhem, agora eu vou aproximar do mundo de cada um dos senhores. Aqui nós temos colegas das mais diferentes áreas. Temos da teologia, da medicina, da psicologia, pedagogia, filosofia, né? Colegas das mais diferentes áreas. Então, procurem, por favor, adequar isso dentro das áreas de conversação. Olhem, é como se alguém dissesse para você: posso acessar um pouco aí o seu mundo? Você diz: pode sim. Aí a pessoa acessasse o seu mundo e disse: olha, estou vendo uma cena. Você está muito preocupado aí com o que vai acontecer no trabalho. O que está vendo lá no seu trabalho? E aí ele vê aquela cena. Então ela desaparece porque você ouviu um ruído e lembrou que é hora de tomar banho, porque você precisa ir até uma loja trocar uma roupa. E aí some essa situação, e aí você vê o chuveiro, ele acessa o chuveiro. De repente desapareceu tudo e você já está dentro do carro, conversando com alguém pelo Bluetooth do carro. Isso é a nossa residência existencial. Esse é o espaço, é a ambientação do universo na qual cada um de nós vive. Alguns constroem esses elementos, partilham com outros elementos, delegam às vezes não, eles são o sujeito da ação, às vezes outras coisas, mas seja como for, cada um de nós tem esses espaços de urbanidade que não necessariamente vão coincidir com a geografia, que é um dos livros, aliás, que nós vamos ver em breve, Geografia Crítica, não necessariamente coincide com a geografia tal qual nós a temos. Duas pessoas numa mesma cidade, vizinhos de porta das suas casas, podem ter uma vivência infinitamente diferente do mundo que aparentemente partilham e que não partilham. Um, quando levanta, abre sua porta, vai para o trabalho, o que ele vê diante dele é uma linda plantação de trigo, que chega a se emocionar, os olhos chegam a olhar. O outro nem viu o trigo, já ligou o motor do carro, saiu a toda, quase atropelou o cachorrinho lá da esquina, pobrezinho, que passa sempre por aquele lugar. Deu um susto no cachorrinho. Ou seja, quando a gente diz, ah, minha casa tem parede, minha casa tem janela, minha casa tem jardim, tem para esse. Outro, tendo tudo isso, vive na verdade dentro de uma cela. Vejam como são as coisas. Esse escritor, cineasta, roteirista maravilhoso, o Abbas Kiarostami. O Abbas Kiarostami faleceu agora em 2016, tinha 70 e poucos anos. Ele era iraniano e nos deixou uma obra maravilhosa, realmente muito bonita, sendo que parte dela é este livro. Vamos então acessar esse mundo do Abbas. Vamos caminhar com ele, vamos ver, vamos fazer esse exercício que eu falei para vocês de ver a arquitetura fisiológica do mundo dele. Vamos tentar uma aproximação disso? Então vamos lá. Ele inicia no livro dele assim, ó. A noite, embaixo disso ele botou o mar, embaixo disso ele colocou o inverno. Lembrem como ele escreve, né? A noite, o mar, o inverno. Ok, ele coloca isso. Então, nós entramos num mundo no qual esse mundo nos apresenta primeiro a noite, o mar lá sereno, lá embaixo, e o inverno está frio. Muito bem, já entramos. Vamos prosseguir. Aí, de repente, olhamos para um lugar e ele diz: o clarão da primeira lua outonal. Na janela, estremece os vidros. Ah, então nós estamos dentro de algum lugar que tem vidro e vemos isso tudo que ele acabou de nos dizer. E aí, pelo vidro, a gente vê um clarão da primeira lua. Ela está se aproximando linda lá no céu e é outono. Ele tinha dito inverno, já parecia frio, mas agora já é outono que essa lua está lá. Ah, ok, estamos acessando esse mundo. Na tua ausência, prossegue o Abbas, na tua ausência, converso contigo. Bem, deixa eu ver se estou conseguindo acompanhar o Abbas. O que o Abbas Kiarostami está me dizendo? Ele se reporta a alguém, nós entramos no mundo dele, estamos tentando ver como é essa arquitetura fisiológica do mundo dele, está bem? E lá dentro, então, agora a gente está olhando a janela e de repente nós temos esse pensamento que é o que está acontecendo com ele. Na tua ausência, converso contigo. Ah, então alguém não está ali, mas não tem problema. Eu converso com a pessoa. Eu digo para ela: olha, está fazendo uma lua tão bonita aqui, algo assim. E ele diz mais depois o seguinte: e na tua presença, converso comigo. Ora, então, na tua ausência, e nós estamos vendo a lua, falta alguém ali, não tem problema, nós conversamos com a pessoa, explicamos da lua, explicamos do mar sereno, explicamos que parecia inverno no início, mas agora já é outono, não é bem assim, é noite pelos vidros da janela. E aí o Abbas nos diz: e na tua presença eu converso é comigo. Ora, como acessar isso? Talvez com a presença dessa pessoa eu me sinto inteiro, tão completo, que então comigo eu já converso também. Talvez não seja assim, talvez seja uma interpretação nossa de que é assim. De qualquer maneira, pela maneira poética e amorosa como esse poeta se referia, não apenas neste livro, mas nos seus filmes também, nós vamos adiante com ele. E ele diz: se estou contigo, eu sofro. Se estou comigo, eu temo. Por onde vai a ausência do ser? E agora se torna muito complexo para nós acompanharmos o que ele está fazendo. Ele vai por um caminho ontológico. Vamos tentar acompanhar. Então ele está dizendo que se está com essa pessoa, ele sofre. Bom, como eu estou ali olhando pela janela que ele me disse, acompanhando esse mundo que ele construiu, eu penso nessa pessoa e digo, pois é, se estivesse aqui comigo agora, eu sofreria. Mas se ela não está aqui e eu estou comigo, eu tenho medo, eu temo. Tudo isso eu estou vivendo do que ele está fazendo. E aí eu faço, por onde vai a ausência do ser? Que ausência, que ser? Eu não sei. Ele prossegue dizendo, pela fúria do amor, eu me enfado. Nós estamos ali nesse ambiente que ele construiu e acompanhamos esse sentimento que surge, o amor, e ele diz que se cansa, que é muito forte, muito intenso, é demasiado, chega a ser uma fúria. Hesitante, prossegue ele, estou numa encruzilhada, então desaparece tudo isso que estávamos vendo ali, o mar, a lua, a janela, e agora nós estamos diante de uma estrada. Olha, instantâneo, só surge a estrada, e essa estrada se bifurca, estamos diante da encruzilhada. E aí ele prossegue dizendo, o único caminho que eu conheço é o caminho de volta. Bom, se voltarmos dali, vamos de novo para aquele atrás daquela janela de vidro para ver a lua no céu, o mar lá calmo durante a noite, é isso? Esse é o caminho de volta? Ele não nos diz, nós não sabemos. E ele nos diz então, eu perdi algo que eu havia encontrado e encontrei algo que havia sido perdido. Nós não sabemos que algo é esse que ele encontrou. Ele não diz. Nós não sabemos o que ele perdeu. Ele não diz. Então nós sabemos e olhamos ao redor, mas não vemos. Estamos ainda nesse caminho que ele falou, de volta. Observaram até aqui, até esse ponto específico, nesse curso, ilustrações e ensinamentos, estamos acompanhando a maneira como uma pessoa vivencia a experiência que ela tem em vida. Talvez para alguns dos senhores, até que o Abbas Kiarostami possa estar sendo econômico, possa estar sendo singelo na experiência, ainda mais ele, que vimos uma obra dele e vimos o quanto ele esparrama em detalhes, o quanto ele consegue, não em detalhes propriamente, o quanto ele esparrama em vida, em emoções, em ensinamentos, tudo isso, né? E aqui ele parece bastante singelo nessas colocações. De qualquer maneira, estamos acompanhando o mundo que se constrói. Algumas pessoas, elas vivem em mundos assim e trazem para a clínica alguns elementos como o meu mundo é muito pobre, doutor. Nós deixamos a pessoa prosseguir. Quando ela prossegue, ela então coloca que o mundo dela precisaria, além dessa lua, dessa noite, dessa janela, desse caminho bifurcado cujo único caminho é voltar, etc. E essa relação de que a pessoa, quando está com ela, ela sofre, e quando não está, ela tem medo, essas coisas todas, nós ouvimos, e ela diz, olha, no fundo o que eu gostaria seria uma linda luz do sol, que nessa paisagem que eu descrevi para o senhor, iluminasse tudo, abrangesse tudo, e acalmasse tudo isso. Bem, vejam o que a pessoa está nos dizendo. Só que se ela tivesse tudo isso, tal qual ela nos colocou, e nós só sabemos disso pela historicidade dela, pela estrutura de pensamento dela, nós sabemos que Para ela, a noite é pura poesia, e a lua da noite é importantíssima para alimentar a inspiração e amor. E ela acabou com tudo isso, porque ela botou um sol brilhando todo o tempo e cobrindo toda essa pequena paisagem existencial. Aquilo que ela achou que seria bom está causando agora grandes complicadores e ela vai voltar com novas queixas. Alguns dos senhores estiveram numa das semanas de estudos na qual nós trabalhamos composições. O elemento delicado que é você constituir esses espaçamentos existenciais, essas ambientações existenciais. Lembram? Várias, naquela época eu coloquei: ah, você está fazendo uma linda casa de madeira, com uma varanda tão bonita, colocou um sofá acolhedor na sala, junto à lareira, etc. E aí alguém diz: é, agora vamos colocar uma pequena cachoeira, uma pequena coisa dentro da casa. Você diz: não, não dentro, do lado da casa, passando. É muito mais romântico. A pessoa não se deu conta que ao fazer aquilo ela quase destitui o romantismo de tudo. Alguns não têm o discernimento para compor estes elementos. Eles acabam colocando elementos conceituais que funcionariam bem isolados, mas que juntos ou se anulam ou se atrapalham, tal como botar uma luz muito potente ao lado da tela da televisão. Você não consegue ver a tela. E se você quiser ver a tela, como fica? O que é muito importante. E à medida que acompanhamos como a pessoa constrói esses espaços existenciais, bem à semelhança do que estamos fazendo aqui com Abbas Kiarostami. Só que, claro, fazemos isso acompanhando a historicidade da pessoa. Aqui é uma ilustração. O título desse curso é Ilustrações e Ensinamentos. Então, o propósito é esse: ilustrar, exemplificar. Observe como isso ocorre. Agora, vejam como, à medida que ele prossegue, outros elementos começam a participar, elementos que vão contradizer, elementos que vão conciliar, elementos que vão desfazer. Teremos muitas coisas. Prosseguindo, ele diz: das mãos da ventura bebi água, pouco agradável. Das mãos da ventura, algo aconteceu. Pode ter sido tudo isso que estamos acompanhando, que lhe deu uma água para saciar a sede, só que ele disse que não foi bom, não foi agradável para ele. Alguns que o acompanham ali viram uma pessoa chegar, oferecer água. Ele pegou, estava com sede e viu que ele não gostou, devolveu, disse: não, muito obrigado. A árvore de marmelo floresceu numa casa abandonada. Então nós olhamos para o outro lado de onde estamos ali e vemos essa árvore de marmelo do lado de uma casa que está abandonada, uma casa de madeira, uma casa envelhecida, está ali abandonada. Olhem o mundo que ele desenha, olhem onde ele habita. Como você está com aquele capacete, eu também estou, eu pergunto a você: acha que caberiam aqui alguns pássaros e borboletas? E você diz: professor, as coisas estão muito esquisitas, não é? Não é um mundo propriamente homogêneo que ele está criando, onde as coisas que a gente conhece, borboletas, se nós soltarmos aqui, vai que esse homem logo inventa de fazer noite de novo. Precisamos ver, entender melhor como é que se passam as coisas aqui, antes de oferecermos qualquer elemento a ele, né? Eu concordo com você, digo: sim, vamos aguardar. E aí ele já faz amanhecer o dia ali no mundo dele. Na claridade do dia, ninguém distingue o vagalume, diz ele. Com razão. Nós concordamos, né, porque já é dia, clareou, é sol. E ele está nos dizendo: pois é, olha, clareou, e agora, e os vagalumes? E é interessante, eu converso com você e você comigo, e nós nos perguntamos: puxa, mas há pouco era noite aqui no mundo dele, e ele nem falou de vagalumes? Fala agora que é dia, ó, que tem sol e que não dá para ver. nem curtiu os vagalumes, agora está se lamentando. O que, que é isso? E aí nós nos damos conta que não devemos fazer esse tipo de análise. Né? É o mundo dele. Ele clareou o mundo dele. Ele fez amanhecer no meio da noite. É assim que funcionam as coisas ali. E então nós nos assustamos, porque ele diz, um lobo à espreita. E aí você diz, onde, professor, que tem um lobo aqui? E eu também olho para os lados e digo, olha, não sei, mas o homem botou um lobo aí no meio das coisas. Página seguinte. Sem fontes secas, sem ovelhas sedentas, um velho pastor. Bom, então nós olhamos para diante e ele diz que não tem, que existem um número de 100 fontes. O número 100, 100 fontes, todas elas secas, e aí a paisagem não fica nada interessante. Nós olhamos, ficamos pensativos, e ele diz que tem ali pelos campos 100 ovelhinhas, todas sedentas, e um velho pastor cuidando delas. Como mudou tudo, não? Que mundo que ele está vivendo? Página seguinte, ele melhora um pouco a situação e diz, o aroma das nozes, a fragrância do jasmim, o aroma da chuva sobre a terra. Eu tenho na minha casa um arco todo de ferro, feito de corações, e lá, nessa época, floresce o jasmim leite. Não sei se vocês têm em várias cidades do Brasil jasmim leite, mas é algo realmente... Além da delicadeza daquelas flores brancas, né, do jasmim leite, o perfume que tem é algo belíssimo. E então, ele nos diz... Não é ele que falou do jasmim leite, foi eu que me lembrei. Ele diz, o aroma das nozes, a fragrância do jasmim. Ele também tem um jasmim. O aroma da chuva sobre a terra. Olha como ficou diferente já. De repente ele falou daquilo que nos entristeceu muito, as ovelhinhas com sede, mas agora já não é mais isso. Porque nós olhamos e o aroma das nozes está por toda a parte. A fragrância de jasmim é um perfume maravilhoso, suave, levemente adocicado, muito, muito bom. E aí nós ficamos até emocionados ali com ele, porque subitamente o aroma da chuva cobrindo aquela terra que até há pouco estava seca. Eita, as ovelhinhas vão ficar contentes, não é? Não deixem perder a marcação do discurso. Você encontra um amigo na rua e o amigo te cumprimenta e você diz, fulano, há quanto tempo? Eu tenho uns minutos, você tem? Vamos tomar um café ali, ó, naquela cafeteria. Você senta com seu amigo e ele começa a te desenhar um mundo tal qual o Abbas Kiarostami está nos desenhando dele. E ele se emociona ao ver você. Ele diz, fulano, você lembra? Você namorou a minha irmã, fulano. Como era bacana você ir na minha casa sempre. Depois a gente perdeu o contato. E aí você lembra com carinho. Ele diz, foi uma época tão boa assim. E você diz, sabe que depois lá, onde era a nossa casa, meu tio comprou aquela terra do meu pai e ele fez uma linda plantação de milho. E colocou uma casa muito bonita, toda em madeira, perto do lago. Toda a família se reúne lá todos os anos. Meu tio já não existe, mas nós reunimos os primos, os amigos. É tão bom. Esses dias até uma pessoa falou no seu nome, onde andará o fulano, que eu não vejo mais. Olha o mundo que ele está construindo ali. E aí um dos senhores disse, professor, e se tudo isso ele está inventando? Na verdade, ele é um puxa-saco, um sujeito desses. Eu digo, bom, então tudo isso está sendo feito sobre essa areia movediça. Diz, e se não é areia movediça? Eu digo, ok, então tudo isso está sendo construído sobre a rocha na qual ele está fazendo a vida dele. E isso quer dizer o quê? Eu digo, não sei, quer dizer só isso, temos que pesquisar, somos pesquisadores. E o outro diz, não, ele é sincero, eu conheço essa pessoa. Isso tudo que ele está dizendo, ele está vivendo. Eu digo, então, é a circunscrição exata do mundo dele. É isso. É isso que ele está fazendo enquanto olha para nós. Nós podemos entrar nesse mundo, se ele nos autorizar. Nós podemos expandir esse mundo, se ele também assim quiser participar. Podemos dizer, pois eu tenho lá na minha casa um velho Jeep maravilhoso que eu não sabia com quem deixar, porque estou me mudando agora e para onde eu vou ele não vai poder ficar. Talvez ele fique bem lá onde você tem a plantação, a casa de madeira. E ele fica feliz, ele diz, nossa, um Jeep velho, daqueles bonitos, reformados, ficaria muito bem lá. Olhem só, estão já construindo juntos o mundo, ampliando, colocando novas dependências e objetos. Muitos não se dão conta dessas coisas. Fazem colidir mundos, fazem precipitar mundos, outros florescem mundos, mas tanto florescem como fazem a seca, outros misturam tudo de uma maneira esquisita e saem dali desconfortáveis, outros sabem como conduzir e sabem como afastar coisas. De repente ele coloca algo que não tem nada a ver com o que vocês estão conversando. Ele diz, eu soube que você andou desempregado e com muitas dificuldades. Bom, isso já passou, você já resolveu. Você diz para ele, já passou, já resolvi. Hoje, graças a Deus, eu estou com um emprego maravilhoso, fazendo o que eu gosto. Inclusive, e aí você parte a reconstruir de novo. Não se trata simplesmente de semear flores, porque muita gente é alérgica à flor, não é? Muita gente não gosta, gosta de espinhos. Há lugar para tudo nessa vida. A questão é como você vai interagir, o que vai decorrer daí. São esses os elementos. Aqui eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui, antes de eu aprofundar muito essas questões que estamos tratando até agora. Prosseguindo então o trabalho, após a colaboração dos senhores, vamos agora a lições mais profundas, tá bem? O acompanhamento filosófico desse processo de construção, adequação, ajuste do mundo, no qual às vezes nós somos convidados especiais, mas às vezes nos compete a construção, não estamos na condição de convidados. E às vezes somos, aliás, instruídos no exercício da fluência dessas coisas que vamos adquirindo, muitas vezes exatamente fazendo, construindo, né? Vamos então agora a algumas considerações mais profundas a partir de como continua essa linda obra do Abbas Kiarostami. Centenas de peixes pequenos e grandes mergulham na ardente miragem do deserto. Ora, então, tudo isso que ele estava nos falando é uma miragem, uma parte disso? Bem, a parte disso que é uma miragem, então, permite que peixinhos grandes e pequenos mergulhem ali, nessa nossa miragem que estamos fazendo. Então, lá, quando entramos nós, você com o seu capacete ou com o meu capacete, cheio de magnetos eletrônicos ali dentro, quando entramos nesse mundo do Abbas, nós não sabíamos que isso aqui que a gente estava vivendo, que agora ele nos diz, é uma miragem dentro do deserto. Mas mesmo assim, muito bonito, os peixinhos mergulham ali. Talvez você diga, professor, mas se isso é só uma miragem, a realidade é o quê? Eu respondo, não sei. Pode ser que a realidade dele seja essa miragem, nada mais do que isso. Pode ser que ela se desfaça e tenha uma outra coisa. Não sei. Vamos ver, estamos acompanhando. E aí ele prossegue e nos diz, a mosca foi morta, culpada de haver provado o açúcar. E nós olhamos e tem uma mosquinha coitada lá no meio das areias do deserto dele, de barriga para cima. E a gente pensa, puxa, olha aí, foi lá mexer no açúcar, coitado da mosca. E então, nós olhamos e parece que está chovendo. Ele disse, chove, e chove há 3 dias, sem parar. O sol não tem lugar no meu pensamento. Isso nos complica muito, a gente diz, e agora? Porque há pouco ele fez anoitecer, fez o sol, ele mesmo nos disse, nós estávamos vivendo o sol, e agora ele diz que temos que recuar então e desfazer tudo, porque chove há 3 dias. Mas não faz sentido, isso é um paradoxo. Ele não devia ter nos dito que chove há 3 dias, não pode ser. Ontem mesmo, e aí você puxa uma maquinazinha fotográfica e diz, olha aqui professor, eu até fotografei ontem, não é sol isso aqui? Ele não disse que era sol? Olha o que ele está fazendo, agora ele está nos dizendo que não é nada disso, que chove há 3 dias. Como vai ficar? Isso, ou tinha sol ou não tinha, o que está vendo afinal? Eu digo, não sei. E quando a gente olha para os 3 dias anteriores, a gente diz, e não é que choveu mesmo? Sim, ele acabou de desfazer o sol que havia lá para trás. E ele diz que não tem mais lugar no pensamento dele para o sol. Então, a gente só tem chuva ali e a gente não se preparou. Estamos sem capa de chuva ali no mundo do Abbas. Página seguinte, ele nos diz, o céu fragmenta-se num espelho quebrado. Nós olhamos para o céu e realmente todo aquele cinza, lindos cinzas em tons degradês, para os outros lados, tudo aquilo parece pequenos quadradinhos, algo que lembra muito Kandinsky, mas parece tudo fraturadinho assim lá em cima. Parece uma paisagem surrealista e é linda. Nós olhamos e, puxa, não é à toa que o Abbas é um grande poeta, um grande cineasta e roteirista. Olha o que ele acaba de fazer aqui no mundo dele. Que lindo esse céu. E chovendo ainda. Aí você me fala, professor, posso pensar naquelas ovelhinhas? Eu digo, por enquanto, vamos acompanhar o mundo do Abbas. Ele está fazendo, desfazendo coisas. Estamos aqui vivenciando isso. Depois quando a gente voltar a tirar os capacetes, a gente escreve isso tudo e estuda, mas agora vamos acompanhá-lo. E lá vai o Abbas, adiante. Ele diz, aos olhos dos pássaros. E nós já procuramos onde estão eles no meio da chuva, né? O ocidente é onde o sol se põe. E o oriente é onde o sol nasce. E é apenas isso. Nós ficamos procurando, aí entendemos que não há pássaro nenhum, que é uma metáfora que ele está fazendo dentro deste mundo. Como quem diz, você pode achar que o meu céu quadriculado lá em cima, com chuva e que o sol não surge, que isso é ruim, mas ele acabou de nos advertir. Aos olhos dos pássaros, o ocidente é onde o sol se põe e o oriente, onde o sol nasce, apenas isso. Escreveram, prossegue o Abbas. Favor não mexer, meus dedos coçam. Aqui a pontuação da leitura não ficou adequada. Escreveram 2 pontos, entre aspas. Favor não mexer. E aí ele diz que só de ler isso, meus dedos coçam. Nós vemos ali à frente algo junto a aquela casinha de madeira que ele colocou abandonada, né, daquela árvore, e alguém escreveu ali, não mexer. E a gente sente os dedos coçar, porque é o que ele está nos dizendo. E nós dois estranhamos, porque eu digo a você, você já viu uma placa assim, sentiu coceira nos dedos? Você diz, não. Você diz para não mexer, e eu respeito, a casa lá é do homem, pintaram, sei lá, não vou mexer. Não sei porque os dedos coçam, não. É que nós estamos no mundo dele. Regras diferentes, conceitos diferentes, modos diferentes. Toda essa arquitetura dele. Logo estaremos cansados, vamos querer voltar para o nosso mundo. Vamos aprender algumas coisas, vamos deixar outras lá, etc. Mas logo a gente terá que ir para casa, para o nosso próprio mundo. Então, ele apela para o espaço sideral. Ele diz: olho para Vênus e a Via Láctea, admiro o olho que pode ver tudo isso. É o próprio olho dele que ele está olhando, está vendo. E nós entendemos, porque ao olhar nos admiramos tanto quanto ele. Só que nós nem nos damos conta que ele disse que estava chovendo há 3 dias, mesmo assim a gente olhou, porque é o mundo dele, e dá para ver. Com chuva e tudo, você olha através das nuvens e vê lá a Vênus, a Via Láctea, o mundo é do Abbas, não é o meu mundo, não é o seu mundo. No mundo dele, as coisas funcionam assim: chovendo há 3 dias e o céu todo cheio de cinzas, e não tem problema, você vai ver a Via Láctea. E ele diz que admira que o nosso olho ainda possa ver. Enfim. Acho que com essas ilustrações os senhores já tiveram uma ideia bem próxima do que é esse acessar o mundo do outro. Se eu colocasse aqui uma historicidade conforme vocês usualmente acompanham no consultório, o efeito provavelmente não seria dessa ordem aqui. Lá as coisas estão lineares. Eu fui para a faculdade, depois eu me casei, aí nasceu meu filho, nós demos entrada numa casa e etc. Ela também começou a trabalhar, a criança ia para a escolinha. Essa linearidade apaga muito destes elementos que os senhores conseguiram, conforme foi dito há pouco, né, conseguiram entrar e vivenciar. A pessoa que nos conta as coisas dela, ela está nos descrevendo um mundo. Aquilo que do horizonte da vida dela, ela acessa. Há bilhões de coisas, há trilhões de coisas. Por eleição, por trilhas, por compreensão, por maturação, por desenvolvimento, por mil outras coisas, é isso que a pessoa vivencia naquele momento existencial. Vejam a riqueza, alguém como Abbas faz você enxergar através das nuvens. Alguém como Abbas faz chover pelo deserto e as 100 ovelhas que não tinham o que beber agora têm muita água para beber. É assim que ele vai construindo. Ele não nega que tem dores, ele não mexeu, poderia ter mexido, já que ele está construindo, mas por razões dele, que nós não sabemos quais, ele não construiu. Ele diz que quando a pessoa está perto dele, ele tem dor, quando está longe, ele tem medo. E não mexeu mais nisso. É um direito dele, é o mundo dele. É aí dentro que ele vive. Quando ele conversar conosco, nós não sabemos quais destas partes ele oferecerá, se teremos acesso a elas, se não teremos, e o que disso poderá conversar com as nossas coisas. Nós somos esses seres que carregam esses mundos, para onde vamos? Que vão interagir. Enfim, esta foi a nossa aula de hoje sobre as histórias inspiradoras, neste curso, Ilustrações e Ensinamentos. Agora eu vou desligar o gravador para podermos conversar alguns elementos sobre isso que vimos hoje aqui, está bem?